Ladies and gentlemen, welcome to San Francisco. Local time is 11:36.
Alô, Nação Faithful! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Santa Clara Talk, podcast para você que é fã dos 49ers e quer ficar por dentro de tudo que acontece com o nosso time. Vamos nessa?
Lance, gonna wind up and throw it. It is complete inside the 15, 10, 5, touchdown! Debo Samuel!
Area!
Touchdown! House call!
Salve, salve, Nação Faithful, beleza? Tamo aí para mais um episódio, episódio número 62 do Santa Clara Talk. Porra, aí já entra o Igor com essa imagem aí, já não consigo me concentrar, mano. Já começa quebrando aí a firma já. Mas enfim, tamo vindo aí para mais um, né? Porque mesmo perdendo de forma tragediosa, catastrófica, tem que fazer o episódio, né? Então vambora. E hoje aí a gente tá com uma galera diferente, estamos aí com o Luiz Vinícius aí do nosso perfil, né, e também do perfil Casa Esportiva, para fazer esse episódio aí com a gente, e com o grandioso Luiz Felipe, ex-agente maior do caos, mensageiro total do caos aí. Bom, começar aí pelo Luiz...
E maior defensor do Jimmy Garoppolo, no Brasil.
Provavelmente o maior defensor de Jimmy G, isso aí. E com esse cidadão aí, nosso querido Igor, que tá com essa... Pô, mostra a lata aí, Igor. Só pra dizer que você tá aí mesmo, vai. Salve. Então, vamos que vamos. E aí, Luiz Vinícius?
Tira a lata.
E aí, Luiz Vinícius, beleza, cara?
Salve, cara. Salve, meu xará aqui. Salve o Igor, e nada mais define nosso último time, né? Nosso último jogo, nossa última temporada, que nem essa imagem do Igor. Um ataque, uma defesa top, uma defesa que tá indo bem, e um ataque que tem nada mais nada menos que Jimmy Garoppolo estragando tudo.
Eita. E aí, Luiz Felipe, tranquilão, mano?
Tudo de boa, vai ter cornetada pra caramba aqui hoje. Deram motivo, então vamos só... preparar aqui para poder falar mais de todo mundo, quase.
Isso aí. E você, Igão? Tá pronto aí para cornetar?
Sempre. Se eu não tô pronto para cornetar, não me chamo Igor.
Tá certo, muito justo. Cara, então já vamos começar aí, antes da corneta, né? Vamos falar um pouquinho aí da parte que é sempre ruim, né? Falar das nossas lesões. Então, assim, de forma resumida, né? A gente tem o Brunskill, pelo menos isso, aparentemente com chances de voltar para o próximo jogo da semana 4. É, não que isso seja uma notícia espetacular, mas a gente costuma dizer que ele é o pai do Aaron Donald, né? Então, vai que ele... Só contra os Rams também que funciona, né? Mas vai que ele volta e ajuda aí nossa linha ofensiva a fazer alguma coisa que preste, né? Cara, Trent Williams, grande perda do jogo contra os Broncos, né? O cara teve uma lesão ali, não lembro agora o momento do jogo, tá? Esse jogo eu vi e não consegui rever, então não lembro direito o momento, mas enfim, uma high ankle sprain, né? Que vários jogadores tiveram esse ano já, nesse pouco tempo de temporada, então uma lesão aí de tornozelo, que pode tirar ele papo de 6 a 8 semanas aí, com sorte, um pouquinho menos, sem sorte, é isso mesmo, talvez até um pouco mais, né? E o Al-Shaair, né, também sofreu uma lesão, acho que foi MCL, se eu não me engano, né? Foi joelho, né? Então, um entorse no ligamento colateral, medial, qualquer coisa desse tipo, também que vai tirar ele papo de 4, 6, enfim, 8 semanas, possivelmente também, né? Cara, é isso, né? Vocês têm mais alguma parte, alguém aí que vocês anotaram em termos de lesão? Seja coisa boa aí ou ruim? Não, né? Foi isso, certo?
Tem o ego dos torcedores que machucou.
Machucou demais isso aí. Quase fora de temporada, né? Quase uma season ending injury. Brabo. E, cara, além disso aí, outras duas coisas que falaram também, mas por enquanto sem maior importância é o Verratti e o Jimmy Ward, né, a princípio realmente devem voltar, não nessa semana, na 4, mas quem sabe na semana 5, que vai ser contra os Panthers, né. É, bom, lesão é isso, o resto a gente já falou, né, no perfil, nos demais episódios e tal. Então, cara, vamos pro que interessa, né? Vamos falar dessa semana 3. 49ers e Broncos. Cara, começamos o episódio passado falando que seria... Começamos, não, terminamos, né? Falando que seria um jogo que provavelmente poderíamos vencer, mesmo com o Russell Wilson. É, dava pra gente chegar e tal, meter uma vitória a mais. E, cara, aconteceu... Tudo de ruim que podia acontecer, né? É, vou deixar o Luiz Felipe começar aí um pouquinho falando pra gente, cara, sua impressão geral do jogo, destaques, positivos, se tiver algum, negativos, com certeza. Fala um pouquinho aí pra gente, cara.
É, complicado achar alguma coisa positiva no que foi aquele jogo, né? A defesa foi muito bem como um todo, a gente forçou 8 turnouts do Russell Wilson, mas o ataque não correspondeu. Eu acho que tá faltando jogada explosiva pra gente esse ano. Ano passado a gente tinha o Deebo Samuel pra colocar tudo nas costas e resolver o jogo ele mesmo. E esse ano não tá acontecendo isso, né? Quando foi, nós teve uma jogada explosiva no jogo, foi uma corrida do Jeff Wilson, a gente marcou o touchdown. Mas aí faltou esse tipo de jogada, essa jogada explosiva pra poder ganhar bastante jardas. E o ataque conseguiu um primeiro descido e chutava a bola. Então tá faltando essa explosão no ataque, a defesa não... Tá faltando praticamente nada. Tá faltando, sei lá, se vocês pudessem marcar ponto ia ser excelente, porque nosso ataque tá complicado. Mas, no geral, é isso aí. O que vem sendo já faz um tempo. A defesa ganhando jogos e o ataque fazendo tudo para perder.
Ah, cara, a defesa só faltou fazer isso mesmo, né? Marcar ali conseguir uma pick six, qualquer... Enfim, coisa desse tipo, porque foi bastante dominante, né, cara? Então, a gente precisa realmente que o ataque comece a fazer alguma coisa. Aí já aproveitando, né, que você falou um pouquinho aí, né, fez esse contraponto, Luiz Vinícius, cara, fala um pouquinho também aí, cara, o que você, assim, acho que você já até falou um pouquinho antes da gente começar, né, o nosso glorioso Jimmy D, a gente vai falar bastante dele com certeza, mas dá a sua impressão aí também, né, cara, e ouvi muita gente falando também, cara, acho que depois desse jogo todo mundo ficou meio... pistola, né? A galera entrou em parafuso mesmo e queria achar culpado de medir, com certeza o maior deles. Muita gente depois começou a falar do Shanahan também, enfim. Sobrou um pouco para todo mundo, mas tem os maiores, né, ofensores, né, do time aí, com certeza. Fala aí, Luiz Vinícius, o que você achou, cara?
Cara, de ponto positivo, como o Luiz Felipe já falou, é a defesa que não é novidade para ninguém, que nós temos uma das melhores defesas da liga. E deu um salto gigante até se compararmos com outra temporada, que um dos nossos problemas era não conseguir turnover. A gente está conseguindo interceptar a bola, conseguimos interceptações no último jogo, e uma defesa que tem parado, a gente engoliu o Russell Wilson praticamente. Eu acho que isso também dói em pensar que a gente parou o Russell Wilson e não conseguiu marcar ponto. De ponto positivo também é um ponto positivo meio engraçado, mas a gente confirmou que nós somos fregueses do Russell Wilson e não do Seahawks. E aí, pelo menos, é uma tranquilidade pelos próximos 10 anos, depois de 10 anos sofrendo com o maldito do Russell Wilson em Seattle.
Mano, o recorde do cara já era 17-4 contra a gente. Pelo amor de Deus. Fala aí, Igão. O que você tem pra dizer, cara? Posso começar a marcar aqui os teus 15 minutos?
Não, assim, acho que, primeiro de tudo, ninguém tá pedindo a cabeça de ninguém, pra gente já alinhar a expectativa. Ninguém tá pedindo a cabeça de ninguém, principalmente falando de coaching staff. Mas ninguém está, como que se diz, eximido de críticas. Todo mundo não falava do Trey Lance que se ele não aguenta crítica, não aguenta pressão, né, pra estar na NFL. Então, a mesma coisa pro Kyle Shanahan, pro John Lynch, pro Hash que vai tomar a bordoada aí. Então, se não aguenta a pressão, se não aguenta a crítica, porta a serventia da casa. Pede boné. Sai. Se não aguenta, sai. Eu sei que eles aguentam porque eles estão tomando. E não adianta defender, falar que quem critica pede para sair, porque não é isso que eles estão fazendo. A crítica é válida e ela é necessária. Então, vamos pro primeiro ponto. Segundo, Jimmy Garoppolo não dá. Já não dava em 2021 e não dá em 2022. Não dá. Você gastou o seu capital de draft, você fez uma escolha e eu vou bater numa porra do meu ponto até morrer, que você tinha que ter começado com o Jalen semana 1 de 2021. Foda-se se ele não sabe lançar, ele aprende. Foda-se, ele aprende. Ele não ficou um ano sentado pra aprender, ele aprende jogando, meu irmão. Tu não ia ganhar com o Jimmy Garoppolo mesmo, tu sabe que ele é incapaz de vencer o Super Bowl. Ele já te levou lá e já te mostrou que ele é incapaz de vencer. Ele já te mostrou que ele é incapaz de, na hora que o cano aperta, pode ter dado a merda que ter dado a merda. A defesa pode ter tido as falhas que teve, mas na hora que aperta pro principal jogador do time é... Não foi ele. Segundo, ele é um filho da puta de um desonesto, porque na semana passada ganhou de Seattle e falou "It's like riding a bicycle." Voltar a jogar agora, fala que tá enferrujado isso de tempo. Vai tomar no meio do olho do cu.
Porra, vou ter que botar o...
Bota lá, pode botar o Leandro lá.
É, Igor, porra.
É isso aí.
Tá certo.
Ou é uma coisa ou é outra, Miguel. Ou tu tá enferrujado ou é como andar de bicicleta. O dor não dá. O dor não dá. Ou é pera ou é laranja. Os dois não dá. Escolhe. É, os dois não dá. Tirando isso, ninguém, todo mundo sabia que um jogo da temporada ele ia cagar a merda. Veio agora. E todo mundo sabe que o próximo jogo ele vai jogar bem. E é isso.
É isso, né, cara? Cara, aproveitando, né, que você deu essa provocada, né, de que você falou, né, você falou mesmo, desde do ano passado você falava sobre essa questão de campo do Trey Lance, né, que para você tinha que aprender no campo, e eu sei, vamos ver se ele vai manter isso aí, com certeza vai manter, mas queria ouvir um pouquinho do Luiz Felipe, cara, falando sobre justamente esse ponto, né, que é o... Até onde eu lembro aí, ele defendia bastante, e eu acho que continua defendendo essa questão, né? Que, cara, o cara pode aprender sim e evoluir sim, né? Na off-season, fora do campo. Eles, óbvio que sabendo que o campo é fundamental também, mas assim, que não é isso que ia definir, talvez, exatamente, o desenvolvimento do Lance, né? Fala aí, Luiz Felipe.
Foi na ano passado, chegou na final de conferência e não foi pro Super Bowl porque o safety dropou a bola e a decisão de começar o Garoppolo errado, não faz sentido isso.
Não fala mal do meu Tart, não.
O Trelense mostrando isso dessa temporada que ainda precisa de... que ainda não tá pronto, totalmente normal, mas ele não tá pronto, então ano passado ele tava menos ainda, e essa questão de jogar para poder evoluir é ego, porque... Você não precisa ver o cara em campo para ele poder evoluir. É basicamente isso que a pessoa...
E olha lá, Igão, tomou um bloco aí.
Você não precisa disso. Ele vai evoluir, independente se você está vendo ou não. Esse é o ponto. Uma questão que eu bati bastante na tecla ano passado mesmo é a questão de treino ser mais importante para a evolução do que o jogo, porque é no treino que a condição está controlada para trabalhar exatamente no ponto que está tendo problema, né? No treino ele vai treinar o footwork, que é problema. No treino ele vai treinar a precisão, que é problema. O jogo é para aplicar. O jogo é como se fosse uma prova e tira o resultado do quanto ele está evoluindo ou não, né? Mas precisar de jogo para poder evoluir é balela. Ele evoluiria se fosse titular ano passado, mas não por 30 minutos no domingo. É por tudo que ele faria durante a semana. E o que ele faz durante a semana ele pode fazer como titular ou como reserva. Então, acho que para mim isso importa pouco. As maiores evoluções dos jogadores acontecem na off-season, né? O Josh Allen é o maior exemplo disso, tá virando até clichê. Acho que esse é o ponto, esperar o Trey Lance se recuperar bem e trabalhar bem na próxima off-season para chegar bem na próxima temporada, mas questão de ter que ter entrado ano passado para poder evoluir, não acredito que seja o caso, e a decisão foi acertada, tanto que o Trey Lance teve relativo sucesso na temporada.
Ah, cara, é relativo não. Eu diria que teve sucesso mesmo, né? Tipo, foi detalhe do detalhe, né? Ali na final de conferência. Você falou do Tart, né? Eu costumo meio que discutir bastante sobre essa questão do Tart. É, óbvio que ele dropou, né? Mas a gente teve um problema enorme ali com o jogo terrestre. Então, eu tenho sempre
faltou essa...
Faltou muita coisa. Foi detalhe pelo placar, mas faltou muita coisa. Enfim, mas é isso aí. E, cara, voltando agora um pouquinho pro jogo e pra esse nosso início de temporada, que tá razoavelmente parecido, né, com o do ano passado. Na verdade, ano passado a gente começou aparentemente até melhor, né? Esse ano a gente já teve dois jogos meio cabulosos aí. A gente teve um jogo bom, que foi contra Seattle, mesmo com alguns problemas, pô, no geral bom, e dois jogos bem ruins, né, bem estranhos aí, e enfim, mas acho que um recado geral importante galera, muito cedo para desespero, né, muito cedo para desespero, cara, 1-2 numa divisão que o líder tá 2-1, e se a gente ganhar, pode rir aí, quem quiser, dos Rams, a gente empata, né? E fica na liderança da divisão. Então, vamos ver o que rola daqui pra frente, né? O time precisa evoluir. Se evoluir, tá na briga, né? Então...
O Hernanes é o maior Pokémon da NFL. Toda temporada, todo começo de temporada, a gente precisa evoluir.
Ah, mas ué, fazer o quê?
Todo começo de temporada...
O que eu posso fazer, cara?
Já percebeu que o time que mais começa lento na liga é o 49ers?
É irritante. Mas eu vou fazer o quê? É o que é.
Aqui, ó. Não, do outro lado. Não. Pra cá.
Defesa?
Se eu caio o Shannon, aqui, ó.
Ah, tirou. Pô, então, cara.
É ele aqui, ó.
Não, e sempre é uma parada... Cara, enfim, eu não sei, eu não tenho nem capacidade técnica para opinar isso, né? Tipo, se é normal isso, se é por causa do Shannon,
se não é. Cara, eu acho que é normal começar enferrujado. A gente tá vendo diversos times enferrujados aí.
Uhum.
Tampa, Green Bay, próprio Buffalo. Mas eu acho que a gente começa até demais. Então, a crítica não é ser enferrujado, é ser enferrujado além do ponto. É ser lento além do ponto. Eu tenho minhas críticas ao Kyle Shanahan, não peço a cabeça dele, mas eu tenho minhas críticas a ele, como eu tenho críticas a muitas coisas. Acho que ninguém tá isento de crítica. Acho que ele não chamou bem o jogo, Mike McDaniel fez falta... E aí começa a surgir dúvidas se é a falta do nosso querido nerd maluco ou se o Caio vai dar a volta, vai melhorar, vai ter essa volta por cima, assim, digamos, de um jogo, dois jogos, três jogos. Mas ele não é o pior treinador nem o melhor treinador do mundo. Ele é um ótimo treinador. Ele é um ótimo cara, um cara que tem ideias ofensivas muito boas, tanto que a gente vê espalhado pela liga em diversas franquias com diversos pupilos dele, né, trabalhando. Mas ele precisa acertar em umas decisões mais importantes para a equipe, que para mim ele falhou em 6 anos. Algumas decisões para isso foram precipitadas e a gente paga aí até hoje com o querido Jimmy Garoppolo. Então, eu acho que ele é bom. Ele tá, Trey Lance, a tentativa dele, né, de se redimir disso tudo. E esperar que tudo dê certo. E que ele retorne já semana que vem contra o Rams melhor do que ele foi contra o Broncos. Mas é foda, né? São 6 anos, chegou um Super Bowl, mas, meu amigo, chegar um Super Bowl e não ganhar, o negócio é ganhar, cara. Eu sei que é um título para uma pessoa, para um time 32-32. Mas se você não tá no objetivo para ganhar, não tem por que você tá. E se você não ganha em 6 anos, tem treinadores já foram demitidos por menos, Ele fez muita coisa, claro, mas teve gente que rodou por menos. Na Liga, a gente ganhou o Super Bowl e rodou também por menos. Ele tem que centrar as críticas, entender o que dá para fazer. Eu sei que Jimmy Garoppolo é o cara que vai tocar o barco o resto do ano, mas é pensar para frente. Ele não tem como. O que o Luiz estava falando, o Luiz, que no campo não se aprende. Jogar não é como treinar. Eu respeito, eu concordo com a visão, eu respeito quem fala isso. Mas eu acredito que se você treina e não bota em prática quando o negócio vale, é um pouco vago. O Josh Allen, que é o maior exemplo aí de todo mundo que evoluiu, Josh Allen jogava, Josh Allen apanhava, Josh Allen tinha feeling de jogo. E eu, algumas vezes falta isso pro Trey Lance, pra mim. Às vezes falta feeling de jogo, porque o Trey Lance tem 40 jogos na carreira, sei lá, nem isso. Quantos jogos o Trey Lance tem? Ficou 2 anos sem parado, 20, 21. Então, falta, pra mim. Mas respeito e entendo quem fala que só treinar ajuda, mas eu acho que jogar faz falta. E se ele tivesse jogado em 20, em 21 e agora em 22, ele poderia estar melhor. O salto na precisão dele poderia ser melhor, mas é o se. Se minha mãe tivesse tua roda, era na bicicleta. Tem como saber? Se o Jimmy Garoppolo acertasse o passe para o Manoel, a gente tinha um anel de Super Bowl. Se o
Sanders que não pegou esse passe aí, cara.
Se o Michael Crabbe fizesse a recepção em 2002, o Cap tinha um Super Bowl também.
Porra, Sanders
se o Sherman, se fosse marcar essa falta lá em 2013, a gente tinha ido para outra.
Verdade.
Poteiro, é o Ciro. Mas a minha convicção é que ele tinha que estar lá no campo. Entendeu?
Não, é justo. É justo. Cada um também tem seus motivos, né, cara? Pra achar, enfim, o que
não,
acha.
O Luiz joga. Eu respeito a visão do Luiz.
Sim, com certeza. Mas ele joga de quê? Que... Luiz joga de quê?
Luiz é corner.
Melhor corner, rapaz, do Brasil, isso aí.
Tomei zero passo nas costas esse ano.
Olha lá, olha lá. Por aí, né? Cara, você falou umas coisas aí que eu queria perguntar para os Luizes aí, né? Luiz Vinícius, Luiz Felipe. Cara, Mike McDaniel, né? Também já vi muitos comentários sobre isso, né? Cara, que a genialidade do Shanahan, muitos chamam ele de gênio ofensivo, tá? Não tô aqui falando que é nem que não é, mas é que parte disso. Uma boa parte talvez se devesse ao Mike McDaniel, né? Que tá em Miami, tá 3-0 lá. O time tá bem. Parece que tá bem arrumado, tá jogando, tá chegando, tá fazendo frente. Ganhou dos Bills agora no final de semana. Então, enfim, o Nerdola lá tá brilhando, o nosso nerd favorito, né? E, cara, e aí, Luiz Felipe e Luiz Vinícius? Luiz Vinícius, fala aí, cara. Tá fazendo falta demais o Mike McDaniel, enfim, tem essa dificuldade inicial do Shanahan, é uma coisa mais padrão, como o Igor falou, tipo, dos anos mesmo, ou pode estar sendo mais impacto do Mike McDaniel também, na sua opinião, né, cara? E eu tenho uma outra pergunta que aí eu já vou perguntar pro Luiz Felipe também.
Cara, assim, eu acredito que o Mike McDaniel faz uma falta, sim, porque... A função dele no passado era escolher o playbook, né, de jogadas para cada jogo, como coordenador ofensivo. E, cara, que nem o Igor falou, a gente não tá pedindo a cabeça do Kyle Shanahan, pelo menos agora. E eu acho que a gente não vai pedir também. Mas o Shanahan é aquele cara que a gente chama de gênio ofensivo. O Shanahan é o gênio da sala de aula que pega uma questão difícil pra caramba numa prova de matemática, interpreta tudo certo para no final errar colocar 4 vezes 4 igual a 8. Assim, cara, o próprio Jimmy Garoppolo eletrolabial mandou um All Your Play Sucks, Man pro
Kyle Shanahan. Isso é fake, cara. Isso é fake.
Ele mandou, tem aqui, velho.
Não acredita nessas coisas que eu boto no grupo, não, cara.
Ele mandou ainda. Tem o hidrolabial. E assim, desde o Trey Lance na semana 1, são escolhas questionáveis de chamadas, assim, que o Kyle Shanahan tem fazendo. Exemplo, eu acredito que o Shanahan tem uma parcela de culpa na lesão do Trey Lance em chamar muito mais corrida do que passe. E até teve a imagem repercutindo no último jogo da diferença de chamadas de passe e chamadas de corrida entre o Garoppolo e o Shanahan. E o Shanahan e o Lance. Claro que o Garoppolo não tem a velocidade do Lance, mas não é justificativa para você ficar mandando o garoto correr toda hora. E assim, o McDaniel tá fazendo um ótimo trabalho nos Dolphins e acredito que ele ajudou pra caramba no passado.
É, eu já vou chamar o Luiz Felipe e já vou falar que eu discordo um pouco disso aí.
Eu também.
Né, sobre a questão de chamar muita corrida. Não de chamar coisas erradas, fazer chamadas erradas. Isso aí eu vou deixar pro Luiz Felipe falar. Mas na questão do Lance, que eu discordo, porque, cara, até a gente falou sobre isso no último episódio, né? Vamos lá. O Lance ainda... Primeiro, eu sou pró-Lance, tá, gente? Ó, a camiseta aqui é do menino, tá? Não vou levantar mais, senão vou mostrar a barriga. Então, assim, cara, o Lance, primeiro, ainda tem problemas ali, né? Na questão do passe no meio, o Jimmy Garoppolo também. Cara, estamos falando do Lance. O Jimmy Garoppolo tem vários problemas, vários. Então, tem essa questão. O Lance tinha questões de precisão ainda e tem, vai precisar continuar trabalhando. Não quer dizer que ele não possa passar. Tem que passar, tem que errar e vai errar. A escolha do Shanahan de botar ele para correr mais é, na minha visão, cara, tava dando certo. Você tava usando ele da melhor forma que ele poderia ser usado naquele momento e no momento que você tava conseguindo produzir jardas com ele dessa forma. Então, isso para mim, não, assim, na minha opinião, não é um problema. É uma escolha e deu azar. Tanto ele, como o head coach, de ter feito essa escolha, digamos assim, mas muito mais o Lance, que acabou se lesionando, para mim, não por isso. Lesionou pelo azar, porque ele só tinha corrido 3 vezes nesse jogo. Então, mas correu 12 contra os Bears. Cara, contra os Bears, já foi. Na minha opinião, claro, né? Enfim. E aí, né, já passo pro Luiz Felipe. Fala aí, cara. Um pouquinho, né, sobre essas questões do Shanahan versus aí a falta ou não do Mike McDaniel ou do Lance também, se você quiser, né? E aí, até perguntando uma coisa. O ataque do 49ers, porque aí é uma impressão minha, parece menos criativo ou é impressão? Tipo, menos chamadas diferentes, mais corrida, aí sem falar de Lance, né? Mais corrida só pelo meio, aquela coisa menos elusiva, né?
Olha, sobre o McDaniel, pra mim, eu não vou nem dar opinião, porque vai ser tudo especulação, porque não dá pra saber como o impacto do McDaniel no staff sem estar lá, né? Porque eu aqui de injusto fora não vou conseguir falar nada sobre o impacto do Mike McDaniel na staff do 49ers. Lógico que dá pra ver o
reflexo. Mas você tá aqui pra isso. A gente tá aqui isso. É pra falar besteira. Então pode falar do que de Barbacena você acha. Não tem problema.
Dá pra ver o reflexo lá, né? Ele tá 3-0 nos Dolphins e a gente tá penando aqui. O ataque tá menos explosivo do que tava ano passado. Então, obviamente, isso pode ser questão dele ter ido embora. Ele era o responsável por montar o game plan do jogo aéreo, né? Durante as semanas. Tinha o Shanahan fazer algumas coisas, o Mike McDaniel fazia as outras. E o Lefler fazia outras coisas em relação ao jogo corrido. Então, o Shanahan perdeu um pouco disso. Foi substituído pelo Anthony Lynn, que talvez pode não estar dando conta, né? Mas dizer exatamente o que está acontecendo é complicado. Se o cara é head coach da NFL é porque ele tem algum mérito. Então, perder um cara que tem esse mérito, com certeza sai perdendo alguma coisa, né? Mas, com relação às chamadas do Shanahan, eu, nesse momento, agora eu tô mais concentrado, porque eu tô assistindo o jogo agora, eu não consegui ver de manhã, eu tava tocando violão quando eu devia estar assistindo o jogo, então eu tô assistindo o jogo agora, e as chamadas, eu de verdade não tô vendo esse problema todo na chamada, porque eu acho complicado criticar a chamada vendo a câmera do broadcast, né, porque você não vê nada da chamada, você vê o início e o final, mas não vê o que tá acontecendo, e o Shanahan tá criando jogada, tá tendo jogadas que o recebedor consegue separação, só que o jogo todo do Fernandes, a questão dele ser encaixotado ou não, isso vai tudo na limitação do Garoppolo. E eu acho que o Garoppolo é um bom quarterback, bato nessa tecla já faz tempo. É, eu acho que dá para ganhar um Super Bowl com o Garoppolo, só que aí ia ter que ser tudo perfeito para poder dar conta, por conta dessa limitação. E essa limitação vai limitar o que o 49ers vai fazer. O ataque do 49ers parece pouco criativo e só aparece certo tipo de jogada, porque é só esse certo tipo de jogada que o Garoppolo consegue fazer. Ou pelo menos isso é na cabeça do Shanahan, né? Eu queria ver o Garoppolo lançando mais passes no fundo do campo, eu queria ver ele lançando mais bola perto da sideline. O problema é que quando ele tem essa oportunidade, ele erra, né? Então, como que vai lançar isso? É o Shanahan que tá segurando demais, deixando o jogo enrijecido, ou o Garoppolo que não consegue fazer? Certo? Se o Garoppolo tivesse mais oportunidade, ele ia ganhar consistência. É complicado achar a resposta para isso, né? Mas o Mike McDaniel, por exemplo, é um cara que mostra o quanto ser mais aberto tá fazendo a diferença. Porque agora, se eu falar isso, todo mundo vai achar loucura, mas até ano passado, o Tua Tagovailoa era tão limitado quanto o Jimmy Garoppolo, em questão de braço, em questão de onde consegue acertar o campo. E nessa temporada o cara tá soltando o braço mesmo assim. Ele tem o Tyreek Hill, que é uma arma de profunda de qualidade pra caramba. Tem o Jairo Aldo, que também é rápido. Mas ele tá soltando o braço. E isso é a diferença meio que filosófica, né? O Shanahan quer que o jogo aconteça na estrutura dele, que não tá errado. O que queria também o Bill Walsh, que treinava até a hora da bola sair. Então tem esse tipo de treinador, mas tem um tipo de treinador que deixa mais livre. Pra mim, esse é o tipo de situação que o Mike McDaniel tá fazendo. O Tua não tem braço nenhum, mas deixa ele testar dentro, deixa ele usar as armas que tem, né? Eu acho que essa questão de filosofia, se vai ser mais rígido, se vai ser mais aberto, talvez esteja deixando esse ataque do 49ers mais, menos criativo, mais previsível, né? Previsível, com certeza.
É, você falou aí de ser previsível, inclusive, né? A gente postou agora há pouco, né? Uma frase aí do Shanahan, inclusive falando um pouco disso, mas não do ataque como um todo, né, mas mais da questão do Deebo Samuel. É uma das coisas que ele falou, né, justamente sobre essa questão da previsibilidade, né, por você alinha o Deebo no backfield, cara, você sabe que o ataque inteiro vai trabalhar para o Deebo conseguir um espaço para tentar alguma corrida, seja pelo meio, pela ponta, enfim. Então você redobra toda a tensão, coloca toda a sua atenção, né, da defesa, justamente em tentar parar o Deebo Samuel. Isso acaba realmente tornando essa utilização dele como wide back já uma coisa mais previsível, né? Mas mesmo assim é um cara que a gente precisa continuar tentando utilizar, tanto como recebedor, né, quanto como corredor, porque qualquer oportunidade que ele tem, ele vai achar um espacinho e vai correr para 30, 20, 50 jardas, sei lá. Igual ele fez no primeiro jogo, contra o Seattle, né, que ele fez. Ele teve uma corrida enorme, enfim. Então, isso daí eu perguntei, Luiz Felipe, né, tem que sempre falar com o Luiz. porque assim, é visualmente mesmo, tá, cara, eu não tenho essa capacidade que você tá falando aí de realmente de analisar. Eu não vi o coach's filme, né, tipo, para ver realmente de cima, tudo direitinho, para ver detalhe das chamadas. Então, eu tô falando aqui de orelhão, de orelhudo mesmo. Se parecia ou não menos criativo, né? Então, para você, a princípio, não é esse o problema exatamente, né?
Não, é menos criativo, mas por conta do Garoppolo, né? Eu acho que tá certo, as jogadas são pouco criativas, mas por conta do que o quarterback consegue fazer. Se bem que nesse jogo aqui agora, pelo que eu tô vendo, tá tendo muito mais rota vertical, né? O problema é que a gente não tem recebedor que queima a marcação homem a homem. Então, o tipo de jogo do Fernandes é no meio do campo, na zona suja. Então, os outros tipos de rota, a gente não tá ganhando consistência.
Mas teve lance de jogador no fundo livre.
Nessa partida. O Deebo, né?
O Deebo. Teve o Deebo, teve a Ayuk, se eu não me engano,
Mas essa do Ayuk, não sei se é isso que o Luiz
tinha aqui. Braço, mas aí eu não vi também o filme, se era a 89ª leitura do Jimmy Garoppolo. E
então.
Ele se precipita e solta a bola no checkdown, porque isso é que ele é.
Ah, então, o que eu vi de um desses lances aí foi justamente isso, Igor. Que, tipo assim, a leitura certa, né, entre aspas, claro, seria, acho que foi no Kiro a bola, né? E tinha o Ayuk livre na direita, algo assim. Mas tipo, que a leitura era mais... A leitura certa seria, digamos, ali no Kiro. E se ele segurasse a bola mais um segundo, ele poderia ter visto o Ayuk e achar o Ayuk. Mas assim, é... Não foi uma leitura errada, entendeu? Foi...
Sim,
cara,
não, eu não vi.
O que acontece... O que acontece é que meio que a gente vê o jogo pela câmera da televisão, joga muito Madden, e acaba não tendo essa noção, mas só que...
Opa, depois que ele falou que joga muito Madden e eu não jogo Madden...
Já era, esquece, acabou.
Perdeu.
O áudio saiu pela... Pelo fundo do campo, ó.
O áudio tomou safety, mano.
O que aconteceu, o que eu tava dizendo é que pela forma que a gente vê o jogo... Tá dando pra ouvir agora? Tá.
Então,
pela forma que a gente vê o jogo, parece que era óbvio a questão do passe pro Ayuk, ou passe pro Dibble, ou algum outro passe que sai alguém livre no fundo do campo. Tinha o Sanu no ano passado, que foi uma jogada bem polêmica também. Só que... O Dibble só ficou livre na jogada porque a defesa errou. E quarterback nenhum no mundo consegue prever a defesa errando. Não tem, não existe isso. Então, se o cara tá livre, se não tiver no script dele, não tem o que fazer. A gente já viu o garoto jogando fora do script e acertando o jogador livre no fundo do campo depois de cobertura errada. Mas, nesse caso, é complicado de ver. Na jogada específica do Ayuk, que tem duas, né? O Ayuk fica livre, que o Kiro tava aberto no campo e ele joga pro Kiro. Essa eu concordo, tava certo. Na do Dibble, eu acho que faltou vontade mesmo aí. Porque na do Ayuk não tinha o que fazer, porque a leitura era no Kiro mesmo, ele estava sozinho no 1 contra 1 no meio do campo, aberto no 1 contra 1, então a bola era lá. Mas no Dibble eu acho que ele, sei lá, assim, pipocou um pouco contra a pressão, ele poderia ter feito esse passe, que ele estava olhando para aquele lado pelo menos, né? Não sei se estava vendo, mas ele olhou para aquele lado, setou o pé e não lançou a bola, então eu acho que esse é um problema.
Não, e você tá falando de um que ele não lançou, mas tem o que ele lançou e acabou sendo atrás, né? Tipo, o Dibble, era pra ele lançar um pouco na frente, que o Dibble já tava, né? Já tinha queimado a marcação. Ele teve que parar...
O problema foi a precisão, né? Isso daí foi o Dibble saiu do backfield pra pegar a bola. Eu acho que o Fernandes devia até fazer mais disso, né? Mas o passe foi ruim mesmo. Se fosse um passe bom, ele tava correndo até agora.
Com certeza. Isso aí. Né? E, cara, enfim, a gente acabou nem falando muito do jogo, né? Mas também não tem tanto pra falar a mais, né? Aí eu vou concordar com vocês três, a defesa monstra, né? E, Igor, porra, não tava falando lá no grupo que a defesa entregou, né? Pelo amor de Deus, né? Não, volta.
Amigo, a defesa segurou, vamos lá, a defesa segurou, foram 9 pontos. O jogo foi
9 pontos.
E o Jimmy Garoppolo entregou 2 pontos.
Poderia ter sido entregado 7, o Garoppolo é um gênio. Ele lançou uma precisa na hora do safety. Poderia ser 7 pontos, ele entregou só 2, vocês estão reclamando.
Não, e o pior, mano, pior é que a gente ainda ficou zoando naquela, tipo assim, pô, não, o cara tá fazendo aquilo que ele sempre faz, né? Tá fazendo as merda aí e tal, não sei o quê, pra depois fazer aquele drive espetacular, né? Aí, mano, não deu, né? Aí foi interceptação, foi fumble do Wilson, foi...
Fala aí. Rindo depois do jogo, o cara tava rindo.
Mano, ele não tem outra cara, ele só sabe dar aquele sorriso lindo dele. Vai fazer o quê, mano? Ele não consegue ficar triste, cara. Ele fez esse monte de merda.
Ele joga mal. Mas o que mais ele ri. Não, é ele jogar mal, não é ele pisar fora do campo, fazer safe. Obviamente, não, no momento me irrita. O que mais me irrita é as declarações dele pós-jogo. Cara, não, isso então... é um bagulho que me irrita de uma forma... Caralho, é vontade de sequestrar a parente, igual fizeram com o Robinho, sequestrar a mãe desse filho da puta, do irmão desse desgraçado, furar pneu de carro. Porque, porra, primeiro ele é Minete, que não tá enferrujado, não treinou. Mas uma semana atrás não precisava, então foda-se. E aí depois ele fala que não tem culpa. Meu amigo.
Eu falei, vamos lá. Só para esclarecer. Eu falei que ele... Inclusive, eu acho que eu fui quem mais xingou ele no grupo. Xinguei ele o jogo inteiro. Agora, eu falei também que teve muita coisa ruim, por exemplo, na OL, né? Aí eu não sei se vocês prestaram atenção ou se tem alguma coisa para falar da OL específica, né? Mas o Mike McGlinchey caiu de bunda uma vez. O Brandel fez aquele butt fumble, ele faz o snap na própria bunda e o Garoppolo não acha a bola, né? E, cara, teve alguém num snap lá do... Enfim, acho que botaram até o vídeo... Ah, no snap que o Jimmy lança pro Jennings e o Jennings não pega. Nessa jogada, inclusive, o Garoppolo fez provavelmente a melhor jogada dele no jogo. Só que o Jennings não recebeu. Se atrapalhou e não conseguiu receber. E não tinha ninguém, zero L. Tipo, simplesmente era o acho que era o Colton, né, de um lado, o tackle, e o Banks, se eu não me engano, nesse momento, não era mais o Trent. E aí, os dois vão no edge, largam totalmente o cara que tá vindo pelo meio. Assim, é zero, papel. Não tinha o L nesse momento. Então, assim, o OL também... Ó, o Jeff até falou, Jalen Moore. Fala aí, Jeff, salve. Jalen Moore. Então, assim, cara, teve outras coisas ruins também, tá? Jimmy, pra mim, como você falou, Igor, quer dividir aí? Bota 99%, né, no Jimmy e 1% você divide pra quem quiser. Beleza. Não vou tirar a tua razão, não.
Cara, entendeu? A OL foi ruim. Foi a causa da gente perder.
Não. E, cara...
Pra mim é isso, entendeu? A causa da derrota maior tá na mão do
pseudo. Concordo. Mas eu concordo. Não, pseudo quarterback eu não concordo, não, mas... Mas eu concordo.
E daqui a uma semana, a gente vai estar aqui falando que ele ganhou o jogo. Porque, se eu não me engano, as estatísticas... do Foreigners é 9-1 depois de uma derrota. A gente só teve uma back-to-back.
Uhum.
E aí vai ganhar. Em casa, contra a putinha do Rams, vai acabar ganhando. Então a gente vai estar aqui no nosso, que maravilha. E aí vai, a temporada vai ser isso. A expectativa da temporada, que era uma, é outra.
Sim. Cara, então, mas se for isso...
Aí eu vou trazer uma pergunta agora para os senhores da mesa.
Vou até beber.
Surge aí uma proposta. Segundo round pelo Jimmy Garoppolo. Você troca?
Hoje. Sem hoje, QB. Hoje, sem
ganhando. Seu QB amanhã vai ser o Brock Purdy ou quem está na phrase. Ken Newton... Desaposentar
segundo o round?
Segundo round. Você aceita?
Ah, cara, eu vou falar por mim, tá? Eu troco.
Eu também.
Você troca, Luiz?
Nem fudendo. Nem fudendo.
Não, eu entendo.
Sabendo que você vai perder ele no final do ano, de graça, e que a temporada vai ser isso aí.
Sabe, você vai perder no final do ano, mas pode ganhar uma compensatória depois e ele já ganhou bastante jogos, já ajudou o time a ganhar bastante jogos, né? Então a gente viu o 49ers sem o Garoppolo, agora pode estar ruim o que for, mas sem ele é muito pior. Eu não sei lá se o Brock Purdy ia ser alguma coisa diferente do Bettard ou do Molens, então...
E se essa segunda rodada é uma condicional de primeira?
Também não. Você vai abrir mão de uma temporada para o primeiro round que pode dar errado?
É. Eu acho
que vai dar errado, baseado no histórico do 49ers.
Ai, caralho. Porra, não fala isso não, cara. Esse negócio de primeira rodada aí é foda mesmo. Assim, eu não acho que tenha a resposta certa. Eu entendo os dois lados. Hoje eu trocaria pelo que o Igor falou. Tipo assim, ano que vem vai pegar uma terceira. Mas assim, você sabe que ele não vai ficar e tal. E tem o Trey Lance que você quer botar em campo. Então eu não me importaria de fazer uma temporada com Brock Purdy. Ou, sei lá, né? Tentar achar alguém aí. Não sei se tem alguém que preste, não. Pra ser o QB1 nesse meio tempo aí. Mas também tendo o Luiz Felipe, cara, tipo, a gente precisa esperar os jogos acontecerem, em vez de ficar desesperado, porque estatisticamente, digamos assim, ele dá chances, sim, da gente chegar no playoff e da gente chegar em Super Bowl, enfim. Por mais que digam, ah, não vai ganhar, não sei o quê, aí é tudo muito achismo. A gente tá falando de chances, né? Tem chances. Mas tem chance qualquer um? Não é bem assim, né? Já vi, aí sim eu concordo com o Luiz Felipe falar que não é bem assim. Enfim. Cara, só antes da gente passar, então, pro próximo tema, que seria já o jogo contra os Rams, só passar aqui algumas coisas que eu achei, digamos, interessantes, né? Se a gente pegar aqui estatística do jogo mesmo, né? A gente teve alguns pontos de equilíbrio, né? E outros nem tanto, né? Por exemplo, se a gente pegar jardas, foi a mesma coisa praticamente, né? 260 é pouquinho para cada um. Jardas aéreas, o 49ers teve até um pouco mais. Jardas corridas, a gente perdeu, né? Aí para os Broncos aí entra a grande questão, né? Que é aquela história. Nosso time, pô, um time que corre com a bola. Aí chega lá e, pô, tem um jogo que nem na final de conferência de 50 jardas. Não vai ganhar, entendeu? Tem um jogo que nem contra os Broncos. Tirando o fator de medir agora um pouquinho, também não entrou o terrestre. Foi um jogo de 88 jardas corridas só. Para o time todo, isso é muito pouco, né? Você pega aí 4 corridas, 5, 6...
Mas não entrou pelo fator de medir.
Ah, cara... Não sei, e aí volta até um pouco...
Cara, tu tem um animal lançando a bola que não vai lançar a bola no fundo do campo. Está potes e falou, amigo, tenta. Eu tenho uma secundária boa. Tenta.
Mas a gente... Eu concordo, mas você cansou de ter jogos com o Jimmy G que o time correu, cara. Então, assim, faz sentido total.
Mas o time correu porque... Entra um passe ali e outro passe ali. Entra um passe no meio do campo. Entra alguma coisa ali, não entrou nada. E aí e a defesa...
Ah, beleza.
Não é uma defesa boa. Mas é aquilo, está com o meu box de gente. Ó, meu amigo, vem, pô. Eu tenho Patrick Surtain, tem o outro safe, menino lá do safety, que é o safety deles que também é bom. Vem, pô. Vem pro jogo. Vambora. Sim. Me dá o que você tem. E aí deu o underthrow pro Digo. É passe de viado. Acho que se tiver uma estatística de passe de viado na linha ofensiva, o Jimmy Garoppolo deve ser o líder da estatística.
Ele olha pra mão do cara e taca, né?
Porra, mão gostosa, vou jogar. Não, que a quantidade de bola que ele joga pro jogo que é desviada, devia ter um estudo aí, porque é acima da média pra mim.
Eu não tenho essa estatística aqui não, cara. Mas
não, nem sei se existe.
Não deve existir, né? Mas ele gosta. Agora, cara, posse de bola. A gente tomou uma sova, por exemplo, né? Foram 34 minutos contra 25 nossos. E eu não sei se tá aqui, depois eu não sei se alguém pegar aí, mas tipo, falta, não vi aqui. Mas assim,
7 faltas.
7, né? Certo. E, tipo, deve ter sido papo de 80 jardas aí, pelo menos. Você tem aí, Luiz Vinícius?
Foram 40 jardas.
Ah, é pouco, então. Nem foi muito. Uhum. Achei que tinha sido mais.
Dos Broncos fizeram 5 e foram 30 jardas. Não foi tanto. O jogo foi mais decidido pelos turnovers, né? Porque é praticamente uma regra do jogo. Se você perde a batalha de turnovers, você perde o jogo, consequentemente. E os Broncos não tiveram nenhum. A gente teve 4, 3? Foram 3, né?
É isso.
Quatro. Foram 3, tá? Sim. E a nossa estatística nessa temporada tá -2 na diferença de turnover. Então a gente tá dando muita chance, muita bola pro adversário ganhar.
Foi duro, cara. A Laint lá, e por incrível que pareça, parecia ser um drive que ia pra frente, né? Que a gente ia pelo menos ter posição de field goal. E veio aquela int miserável. E no finalzinho ainda teve a corrida do Jeff Wilson também, que foi o fumble, né? Enfim, acho que já deu, né, desse jogo aí, cara.
O Luiz Vinícius estava falando aí dos turnovers. Tiveram 4 fumbles no jogo e os 4, quem pegou foi os Broncos, né? Teve 2 deles que a bola caiu e eles conseguiram recuperar. A gente não deu essa sorte. Aí dificulta bastante depois com um ataque anêmico e com turnover contra. Né?
É quase impossível, né? Você conseguir pontuar dessa forma. É. Brabo. E, cara, para fechar desse jogo aí, só queria destacar a Hufanga. É, vocês falaram muito da defesa, mas a Hufanga continua... continua enfiando a porrada e tudo que ele vê andando, mano. Impressionante. É, continuo gostando muito. Não sei se alguém tem alguma coisa ruim para falar dele, mas, por enquanto, só é positivo. E, cara, George Kittle acabou sendo aquilo que a gente esperava, né, em termos de utilização. Ainda não tá aparecendo tanto para receber, né? Tá sendo muito utilizado ali. Fala aí, Luiz Felipe.
O problema é que a situação do Kiro fica complicada porque se ele faz rota vertical, vão dobrar nele. Aí é sempre safety e um outro defensor nele, então fica complicado acessar. E quando não é isso, o garoto acaba não conseguindo balançar a bola, seja por, sei lá, a leitura tem outro lado, mas principalmente por pressão. O Fernandes não está conseguindo desenvolver jogada longa, porque a pressão está chegando. Né? Então fica o Kiro até foi bem acessado nesse último jogo, só que só em rotinha mais curta, porque é quando dava tempo de lançar para ele. É, em jogada mais longa, que ele vai precisar de tempo para conseguir a separação, fica complicado, porque a gente não consegue desenvolver esse tipo de jogada.
Brabo. Bom, galera, vamos lá, né? Vamos pular aí para semana 4, para a gente pelo menos dar uma palhinha, né? Semana 4, 49ers Rams... em casa, horário nobre de novo pra gente tomar pau em né, com o país inteiro vendo ou pra gente ganhar, né, ser a redenção dos 49ers e de Jimmy G, né, 9:20 deve começar mais ou menos a transmissão, 20, 25, 15, alguma coisa assim. O Luiz Felipe tá rindo de alguma coisa aí, deve tá vendo o chat, né, mano. E aí, cara, vamos lá, né? Vamos tentar aí, Aaron. Tem uns caras aí que não estão saudáveis, né? Nos Rams, mas eu não acabei não pegando ali report nem nada disso. Mas, cara, Aaron Donald, Cooper Kupp, próprio Stafford, de uma forma, o time não tá ainda tão engrenado, apesar das 2 vitórias, né? Também tá, ainda tá meio, né? Meio titubeando ali, mas é com certeza um jogo difícil, né? É um time que vem aí para dar trabalho para a gente, para tentar enterrar a gente um pouquinho mais, mas a gente, o histórico, a princípio está do nosso lado. E aí, Luiz Vinícius, acredita na vitória, cara?
Cara, a gente olhando assim e falando, vamos enfrentar os Rams no Monday Night. E se a gente só pensar, olhar só o time dos Rams, cada elenco, cada jogador, a gente pensa que a gente pode perder. Mas, além do retrospecto excelente que a gente tem, como o Kyle Shanahan é o pai do Sean McVay, e jogando em casa também, e anima pra caramba a gente, principalmente pelo retrospecto que a gente tem contra os Rams, e os Rams não são tão engrenados assim quanto a gente esperava. Foram 2 vitórias, mas foram 2 vitórias que... Aquela vitória que não convenceu tanto, abriu 28-3 contra os Falcons, deixaram encostar, quase perderam a final do jogo. E a principal, acho que o principal ponto positivo, olhando para o nosso lado, nossa defesa muito forte, e o ataque deles que não tem engrenado tanto. O Stafford claramente jogando machucado, e quarterback jogando com lesão no cotovelo, atrapalha pra caramba. E o ataque não tem sido tão eficaz. Claro que a gente no passe aéreo é uma excelente arma, mas no jogo terrestre é um dos piores na liga. Eu acho que está entre os 15 piores no jogo terrestre, principalmente com a lesão do Eckers. O Eckers está jogando lesionado. E é isso, anima pra caramba a gente olhando como tá os Rams também.
O Stafford tá meio baqueado, né? Já atacou até algumas intes aí, pelo que eu andei vendo, mas eu confesso que eu não vi nenhum jogo inteiro assim deles, não. Então, eu sei que tá mais ou menos, mas também não tenho conseguido ver, né? Não dá para ver tudo que é jogo, né, cara? E você, Luiz Felipe? Anima aí para essa vitória? Acho que a gente vem mesmo para tentar ter a nossa redenção.
Eu tô com medo do jogo corrido dos Rams, viu? Porque se o nosso ataque não tiver explosão, como não teve nesse jogo, vai ser complicado a gente pontuar. E a defesa no jogo corrido, por mais que a defesa tenha jogado pra caramba ontem, se teve uma coisa que dá pra criticar, é isso. Porque sem o Armstead lá no meio, quem entra, principalmente o Kinlaw, não tá fazendo tão bem esse trabalho de segurar as corridas pelo meio. Eu acho que... eu gosto bastante do Darren Henderson, eu gosto bastante da esquematização de corrida do Sean McVay, eu acho que a gente pode ter problema nesse ponto. E querendo ou não, o Stafford consegue tirar uma big play ou outra, mesmo não jogando bem, vai ter big play ou outra. Então, um jogo que não deve ter tantos pontos, isso vai fazer a diferença.
E você?
Mas, agora... dá pra ganhar, mas.
Ah, dá, né? A gente, inclusive, não foi. Acho que no jogo contra os Rams, que a gente meteu 31 a 10, né, ano passado, a gente tinha vindo de derrota também, inclusive. Foi mais para uma temporada. Mas, enfim, né? Te ressuscitou, né? Vamos ver. E você, Igão? Tá confiante ou estamos lascados?
Levando em consideração o retrospecto depois de uma derrota para a dupla dinâmica que tá aqui, eu acredito que a gente vai vencer. Porém, tem esse aqui com o QB. Então, amigo, tá na mão de Deus.
Tá na mão de Deus, né?
Tá entregue. A temporada tá entregue, na mão de Deus.
O Cooper Kupp, até aproveitando, mandar um abraço aí pro Nick, que falou que ele é soberano ano passado. Cara, o Cooper Kupp tá. Eu não vi, né? Como eu falei, mas ele tá jogando bem, apesar, enfim, do time não tá tão assim, né? Agressivo e tal, fazendo grandes jogos. O Cooper Kupp tá jogando bem. Porque ele é um cara que vai dar trabalho para nossa secundária, com certeza, né? Viu alguma coisa dele, Gão?
Não vi nada. Cara, eu não vi nenhum jogo nessa temporada no seu 49ers. Então, vi também Red Zone, mas ver Red Zone é a mesma coisa que não ver nada, né? Isso só vê emoção.
Só highlight, só coisa boa.
Vi highlight, então é a melhor coisa que tem. Cara, não vi nada não, acho que assim, o Luiz falou que o Stefan está aí meio baleado, eu sei que o Rams penou para vencer uns jogos aí, mas cara, clássico é clássico. Cara, pode destruir como pode ser engolido. Clássico é clássico, é Flamengo e Vasco, Corinthians e São Paulo,
Flamengo e Vasco, Flamengo.
É. Ainda bem que você sabe.
Sacanagem.
Aí, pior é que. Não, aí, dois vascaínos aí, Gão, pra gente.
Cara, vai ser clássico.
Vamos falar de 49ers.
O Vasco do jeito que tá, foi jogo duro com o Flamengo. O Ceará do jeito que tá, fez jogo duro com a gente. É, amigo. É clássico. Pode pegar lá o pior Dolphins da vida, fazer jogo duro com o melhor Patriots do Tom Brady. Clássico é clássico. Não tem muito isso. É torcer pro game plan dar certo pra vencer a batalha dos turnovers e a defesa segurar.
E é um jogo que, como eu falei no início, né? A gente vencendo, a gente mantém ali a... Mantém não, né? Volta, digamos assim, a liderança da divisão, né? Vai ficar com duas vitórias dentro da divisão. E 2-2 junto com os Rams. E aí tem que ver os outros resultados, mas a gente ficaria na liderança. Então, essa divisão tá com cara de que vai provavelmente ser meio arrastada até o final, né? Vamos ver se vai ser isso mesmo, não sei. Cara, querem falar mais alguma coisa dos Rams aí? Específica? Senão a gente já parte aqui para ver umas perguntinhas aqui. Perguntas não, né? Comentários. Galera não pergunta não, galera afirma.
Cara, sobre o Cooper Kupp, as stats dele na temporada, ele teve dois jogos com mais 100 jardas recebendo, 3 touchdowns nos dois primeiros jogos, mas no último ele foi bem ineficaz, dá pra falar isso. 4 recepções, 44 jardas, nenhum touchdown, mas 9 para 14. E acho que ele teve 2 fumbles na temporada. Eu posso ter enganado, um ou dois.
Acho que foi um passado, ele marcou um touchdown correndo, né?
Foi um TD correndo, foi uma única corrida dele no jogo. Ele conseguiu o touchdown, mas acho que são 2 fumbles na temporada. Um contra os Falcons e eu acho que tem um contra os Bills. Posso ter enganado.
É. Alguém comentou aqui que ele tinha cometido alguns fumbles aqui já. É isso. Bom, então é isso. Vamos aí, né? Torcer. Agora é só esperar chegar segunda-feira, essa semana mais longuinha, e torcer aí pra te meter uma varada nos caras aí. Vamos passar aqui algumas coisas que mandaram aqui no chat. Deixa eu só desligar isso aqui, senão é tudo montado aqui, né? Ó, Guilherme aí, sempre presente. E segundo ele mesmo, fazendo os melhores comentários. Né? Ele comentou isso no grupo hoje. Um abraço aí, Guilherme. Descobri quem é esse cidadão. Hoje também se confessou no grupo. O torcedor incondicional falou, José Antônio aí, Jeff não tá aqui hoje, um abraço, Jeff, mas acertou, hein? Falou que era o José Antônio, ele mesmo, mano. O Rodrigo Brito aqui, ó, mandando também um Igor me representa. Aí, Igor, a imagem fez sucesso, hein, cara. A galera gostou.
A voz do povo.
É. Ó, o Leonardo falou aqui, quando eu falei da lesão do Trent Williams, né? Ele explicou, ele lembrou aqui, ó, que foi na jogada do na linda jogada do safety. E aí ele falando isso, eu lembrei, cara, é isso mesmo. Eu acho que essa jogada do safety ainda tem uma particularidade, né? É uma jogada que tem uma falta. Não, não é essa, não. Essa do safety é da pick six. A da falta é outra coisa, aquela que o Shanahan prefere declinar a falta, né, para o cara chutar o field goal. Ele podia ter aceitado, mas aí não teve lesão, não. Foi só cor de jogo. É, ele machucou na jogada do safety, nem não lembrava. Manuel aí, parceiro do Igor, falando que Jimmy G machucou o cérebro. Galera já pega
de cabeça, mas não entende. Hein? De cabeça, mas não entende.
Ai, cara, a galera não perdoa não, mano. Aí, ó, galera aí do Luiz Vinícius, do Vini aí, mandando um abraço também, ó, Jean Carlos, bota pra quebrar, Vini. O Osmar aí, ó, parceiro também do nosso grupo, uma defesa... A defesa virou...
Esse foi o melhor comentário do dia.
Foi bom demais. Ó, vai ter até print esse aqui. Já até tirei o print.
Parece um print e um post lá no Instagram. Pode...
Boa, vamos postar.
Vai ver a figurinha. Virou...
Vale a figurinha boa. Também, pode. Vale a figurinha também.
Vai ter figurinha, pô, com certeza. A defesa virou Noé, carregando um bando de animal do ataque. Cara, isso aqui foi... Porra, isso aqui... Não, vai ter post com coach.
Sensacional, coach. Sensacional.
Ó, o Igor tá querendo causar aqui, ó.
Tá, pô, agora tá que querendo eu lembrei, ó.
Come...
O nosso grande safety.
Ah, dá uma rosca.
O Jimmy agora tem um novo, o Dan tem um novo companheiro, que é o Jimmy aí, né? Mais um safetyzinho. Pra quem não viu a jogada do Dan, tá aqui, ó.
Galera, esse safety é pior que o do Jimmy, hein? Atenção, hein? Ó, coisa maravilhosa!
Separado por um safety.
Isso aí é pra vocês verem, cara, que a jogada do Jimmy acontece. Isso aí é uma parada espetacular. O Jimmy tá tentando, mas não consegue.
A jogada do Jimmy não acontece, não. Esse é o tipo de jogada que mostra, sei lá, o cara tá lutando pra ficar entre bom e ruim, esse tipo de jogada pra mostrar que ele tá, né, tá na merda. Mesmo.
Jogada cara, tinha de carreira. Tinha um programa, não era um programa, né? Um negócio no YouTube aí que eu esqueci o nome, cara. Que era tipo piores momentos do final de semana, da semana da NFL. Eu esqueci o nome, depois eu vou catar esse treco aí.
Come on, man.
Enfim, da ESPN, né? Essa parada, com certeza, do Jimmy, com certeza entraria. Com certeza.
É uma jogada única, porque o cara conseguiu um safety, uma pick six na mesma jogada, o cara tem que ser um gênio.
É isso.
É um animal mesmo.
Os Browns ganharam 9 pontos. Tinha que valer os dois, mano. Tinha que valer os dois.
Porra, mas é isso mesmo. É gol contra, né, mano? Gol contra vale dois mesmo. É um animal mesmo.
Safety, pick six, machuca o melhor jogador do ataque na mesma jogada.
Acabou. O jogo tinha que ser encerrado ali. Tipo, acabou, o Broncos venceu, acabou.
É tipo assim, é quase um W. Ó, meu irmão, isso aí... Você passou de todos os limites. Vamos parar aqui e ficar fim de papo, né? Ó, o Anderson aqui, ó, mandando um abraço também. Parabéns pela live, show de bola. O Osmar mandou mais coisa aqui, ó, falando do gênio ofensivo, incapaz de fazer um ataque muito bom funcionar. Aí, ó, a galera tá pistola com o Shanahan também, tá? Aí o Leonardo já mandou aqui também, ó. Não estamos pedindo a cabeça do Kyle Shanahan por enquanto. Olha ele aí, ó. Ele não veio participar, mas tá aí no chat, ó. 2019 começou voando. Ele falou isso quando a gente falou do... Quando o Igor falou da questão do... De começar devagar. É, começar devagar.
Exceção.
Né?
Exceção. É.
Isso aí. Nick Foles também já ganhou o Super Bowl. E o Flap também.
Ó, pra dar uma pistolada aqui no Jimmy D, ó. João Pedro também aí, sempre presente. Jimmy D é prova viva. Que não precisa jogar pra evoluir. O maluco involui a cada semana. É isso.
Essa daí ele tirou direto da dieta dele também, evolui a cada semana.
Ei, lá, a porra. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. Ah, mandar aqui um abraço.
Reluan TV, cara.
O Reluan mandou um abraço aí pro Luiz, mais lindo que o Garópolo. Abraço aí, Luan.
Concordo.
Tamo junto, cara. Cara, parceirão aí, ó, perfil dos Vikings. Vikings não, né? De tudo da NFL. Ele é
de
Vikings.
Tudo, mas representa os Vikings, né?
Isso, é. Mas ele é Vikings, mas é de tudo sobre a NFL aí também. Perfil bem legal aí do Instagram também. Um abraço, cara. Aí ele, quando a gente falou da criatividade ali e tal, não sei o que, ele comentou aí, né? Que é triste ver um time que no ano passado tinha sido tão criativo, enfim, não estar tão criativo esse ano, né? Vamos ver se isso é só uma impressão e não fica assim, né? Vamos ver o que mais tem aqui.
Back to Burger King é sacanagem.
Hã? Eu não vi isso, não. Teve isso aí, cara?
É, a última
foi agora.
Ah, o Victor Jorge falou, quando a gente falou dos Rams ali, de lesão e tal, ele falou do Van Jefferson, tá fora, e o Stafford não tá muito saudável, né? E falou dos fumbles, né? Que você comentou aí, Luiz Vinícius, dos fumbles do Cooper Kupp, né? Foi isso. Pô, tá igual da outra vez, mano. Tá valendo aqui os que eu tinha marcado, já tem mais uns 20 aqui, aí não dá pra mim, não. É, mas aí, cara, são aqueles comentários aí, ó, que não dá, né, também. O Luiz Felipe acabou de falar.
O Fernando lá de Portugal falou aí também, ficou até 5 da manhã vendo o jogo. Tá que nem o nosso finado amigo Túlio, né, que agora mora em terras europeias e não participa mais com a gente, mas amigo, sabe que é melhor? Dorme e não pega o celular, não abre o grupo. No dia seguinte, tu vê o compacto 40 minutinhos na hora do almoço. Tu fica puto mais rápido e menos tempo. Olha que maravilha. 40 minutos, acabou. Morreu.
Salve o Fernando, né? Ah, tá. Beleza, aí. Essa daqui, né? É isso aí mesmo. Valeu, abraço aí, Fernando. E, cara, você falou do Túlio. A gente tá vendo aí, eu tô falando com ele, para ver se a gente faz outra live, tipo, para fazer o depth chart, para falar ali do elenco de novo e tal. Mas provavelmente no pré-jogo, né, da semana 5 contra os Panthers. Deixar para semana 5, que aí fica num horário legal para ele, né? O cara é fino, o cara tá na Alemanha, né? Mas... E, cara, vai fechando aí pra gente, Igão. Manda aí os recados finais, cara.
Bom, vou fechar a câmera, né? Pra ficar bonito na foto.
É isso mesmo. Não vale um peido de um gato, mano.
Bom, obrigado a todo mundo aí que ficou até o final com a gente. Semana que vem estamos de volta pra mais tristeza ou felicidade. Vamos ver o que vai ser. É, curtam, compartilhem, divulguem com todo mundo que você conhece. Pode divulgar para um amigo, para um amigo, não importa. O que importa é estar nos escutando. E sigam a gente no Instagram, no Twitter, que estamos aí. Até semana que vem. Muito obrigado pela participação do nosso convidado, né? Não posso esquecer. E o Jimmy Garoppolo vai tomar no meio do olho do cu, assim a gente encerra o programa de hoje.
O cara não tem compostura aí, Luiz Felipe, pelo amor de Deus, cara.
Não, mas dessa vez ele merece, merece o xingamento. Pior é que justo. Ele se superou.
É justo. E aí, você, Luiz, dá um alô aí final pra galera, cara?
Cara, agradecer o convite, foi legal participar dessa segunda vez do podcast.
Cara, não é convite, cara, você também é do perfil, você não é convidado. Você tem que vir de vez em quando também, cara. Entendeu? É isso.
Beleza. Vou aparecer mais vezes aqui. Agradecer o pessoal aí no chat aí que mandou mensagem. Um abraço pra todo mundo. E impossível defender o Jimmy Garoppolo depois da atuação de domingo. Aquele safety vai ser inesquecível. Eu tenho que agradecer ele. Vai ser um... Cara, vai ser um fato que eu nunca vou esquecer na minha vida. Agradecer todo mundo aí também. Ricardo, Luiz, Felipe e o Igor. Olha todos aí.
E Luiz Felipe vai fechar aí pra gente, né? Essa bondade aí também, cara. Fala aí também, aí qualquer outra coisa que você queira falar aí, que você faz aí no Twitter, futebol americano.
No Twitter agora eu só xingo Vasco, não faço mais nada. Né? Então vou agradecer o convite. Eu, como agora eu tô parado sem nada, é bom aparecer nessas lives assim pra falar de 49ers. Eu acho que só tentar dar um ânimo, porque o time ainda é forte, né? A gente tem um time forte dentro de campo, tem uma boa comissão técnica, só para dar aquela alfinetada. Mas eu acho que a temporada ainda não foi embora. O ataque não engrenou, mas dá para ver coisa diferente, já não está tentando. Torcer para o time encaixar, porque esse time encaixado mostrou no passado o que consegue fazer, né? A gente perdeu 4...
Sério, se a NFL fosse a NBA, a gente ganhava o troféu todo ano.
Não sei
porque o cara precisa de 70 jogos para encaixar o time.
Ah, tá. Eu acho que o ano passado mostrou que até não dá para jogar toalha agora, né? Porque o time tá uma vitória só atrás dos Rams, tem confronto direto ainda e o time tem talento. Então vamos torcer. É o que a gente pode fazer, torcer.
É isso aí. Sem desespero e mais torcida, né? É isso aí. Vamos lá.
Pode desesperar também, é gostoso.
Faz parte?
Palavras de torcedor do Vasco.
Então é isso aí, né? Vamos ficando por aí, então, galera. Valeu, obrigado aí vocês três, cara. Valeu, Igão. Valeu, Luiz Felipe, Luiz Vinícius e todo mundo que ficou com a gente aí, a live toda. E continua ouvindo a gente aqui no podcast, acompanhando o perfil e tudo mais. Valeu, galera. Então, até a próxima aí. Go Niners! By himself. And they hand off to Debo, coming to the right, gets a block from Brunskill, gonna cut back by Debo. Debo 10, Debo 5, touchdown! San Francisco!